Dornelles, Antônio Nilson Duarte, Paulo Adriano da Silva, assessores Marciano Dildrich, Rodolfo Gisele Agostini, Fernando Dalazen, Jurema Dalpian Marques, Luzano Alexandre Hagemann, André Mário Martinelli, assessores de imprensa, Carolina Gasparotto, assessores de comissões, Patrícia Maria Salamini, Leonardo Romero Schneider e Luiz Paulo Scherer. Presidiu a reunião o vereador e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Eduardo Ramos, que leu a ata da reunião anterior, de número 66 de 2019, depois de lida, foi aprovada. Ramos leu a pauta da reunião de hoje. PL 94, 95, 97 e CM 75. Em poder da assessoria jurídica está o CM 45, 50, 60, 61, 72 e PL 85. Que poderiam ser liberados ou não com os devidos pareceres. O assessor jurídico Gustavo está de férias, retorna na próxima semana. Ramos lembra que tem projetos mais antigos com o mesmo e que devem ser devolvidos. Eu só peço uma correção aqui que eu justamente me referia aos projetos, a esses projetos que são mais antigos, não é outros além desses. Vereador Mozart tira dúvidas sobre o PL 80, autoriza o Executivo a desafetar a destinação de área institucional, afetar para bem dominial e permutar imóveis de propriedade do município do Ajado por imóvel de propriedade de Estaciana Regina Colin. Até eu gostaria de falar contigo a respeito disso aqui na sequência. Existe a documentação que está faltando, ele vai trazer hoje, e mais explicação no seu pronunciamento de 7 minutos durante a sessão ordinária. Ramos reforça que é falta de documentação ao projeto. O vereador Paulo Flores diz que nunca foi contra o projeto, somente quer que a documentação que falta é a licença ambiental. Mozart diz que vai trazer fotos e esclarecer dúvidas. CM75 inclui o inciso 24 no artigo 182 da Lei Complementar número 1 de 2016. Será convidada a presidente da OAB, Alessandra, para maiores esclarecimentos acerca do projeto. Acerca do projeto para participar na próxima reunião, dia 1 do 10 de 2019. O projeto permanece nas comissões. Ramos lembra novamente todos os projetos antigos do poder da assessoria jurídica, tão logo retorna e pedirá ao mesmo que libere os projetos mais antigos. Projeto de lei número 94, altera o artigo 3º da lei 7823 de 11 de julho de 2007, que obriga o poder executivo a realizar o transporte de adubo orgânico adquirido por agricultores do município de Vazado. Foi anexado ao projeto a lei original. Decidiu então que será enviado e-mail com pedido. Será enviado por e-mail um pedido ao secretário da Agricultura, Carlos Caixa, um relatório onde consta o impacto financeiro disso, valores gastos nos últimos anos, quantidade de viagens solicitadas, quantidade de pedidos negados em virtude da não possibilidade de atendimento. Tão logo vem a resposta anexada ao projeto também a presença do secretário na próxima reunião. PL 95 autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial no valor de R$ 169.900. O crédito especial destina para a realização de convênios termos de parceria com a Sociedade de Beneficência e Caridade Lajeado, está o Bruno Borne, no valor de R$ 155.410, com a Fundação para a Reabilitação de Deformidades Prêmios Sociais, FINDES, no valor de R$ 14.490. Projeto liberado pelas comissões, projeto de lei número 97, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 18.907,60, destina-se a atender despesas com aquisição de equipamentos indispensáveis à manutenção das atividades desenvolvidas no aterro sanitário. Projeto foi liberado pelas comissões. Sem mais assuntos para tratar, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Eduardo Ramos, deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Alguma oposição à aprovação da ata? Não havendo, em votação, favorável à abstenção, contrário com excesso, aprovada por unanimidade. Tem só um acerto aqui da escrita que eu estou sugerindo aqui. Né? Ah, moça, só aproveitar dois minutos antes de iniciarmos o nosso trabalho. Tudo bom, vereador? Okay. O projeto de lei que a gente fez a sessão da área de terra, troca de área de terras do TN, do PL 80, ele não veio com a autorização para não ter custo a ITBI. Isso aconteceu em outras oportunidades, onde eu lembro muito claro o caso do Franzon. E aí pode ser que vai ter custo para isso. E, ó. Não, esse não veio. É só uma nota, não estou dizendo que tem que ter ou que não tem que ter. Eu só estou dizendo que esse não veio e vai. Como envolve mais terreno, são cinco propriedades, três no caso. Exato, talvez tenha sido isso, talvez tenha sido esquecido. Só uma notificação a respeito.
Está com o projeto aqui? Original?
Bom, novamente, desejo um bom dia a todos. Exato. Não estou dizendo que tem que ter ou que não tem que ter, é só uma situação que foi colocada. É o frango, vamos ver. Enfim, vamos lá, gente. Hoje é a ideia da nossa reunião, então, é debater a parte 2 do plano diretor de Lajeado. Com a informação que a gente tem anterior. Até pegar algumas notificações do secretário que disse que a gente. Está aqui na página 11, vamos lá. A ideia é debater do artigo 17 até o 63, se não me falha a memória.
Alguém tem a lei antiga? Vocês não têm a lei antiga? A lei antiga não está com vocês, não, né?
Bom, secretário, seja bem-vindo. Belíssima abertura ontem da Contra Móvel. Os parabéns aqui pela parceria que ele fez com a prefeitura e o pessoal da ConstruMóvel. Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa leitura, parte 2, que é o que pretendemos debater hoje. Projeto de lei número 36, 8 de abril de 2019. Parte 2. Ele trata das áreas municipais, né? Capítulo 1 do CRIMS. Só que eu estou sem a. Infelizmente, eu não estou com o um negócio aberto de. A lei antiga. Tem que melhorar um ponto com a minha assessoria. Secretário, se pudermos antecipar ao que se refere o trecho do parte 2 do nosso dessa operação, é bem-vindo.
Bom dia a todos. Então, na parte 2 a gente fala do plano diretor de Lajeado, então, passado aquelas disposições iniciais, né, de desenvolvimento urbano. O capítulo 1 fala dos períodos, então o artigo 17. Ele fala que o território do município de Lajeado é composto pelo perímetro urbano e pelo perímetro rural. Então, por mais que nós tenhamos um perímetro rural pequeno, ele existe. Então, daí ele faz, no artigo 1º ali, a distinção do perímetro rural, qual que é como ele é consolidado, e até explica, né, o que é o perímetro rural, quais são as atividades, qual a porção, se tem atividades produtivas, extrativas, agrícolas, pecuárias, turísticas. E o perímetro urbano, correspondendo áreas e territórios caracterizados pelo processo de urbanização, transformação. Então, é uma coisa mais conceitual do que necessariamente do que alguma especificação assim, da nossa cidade em si. E aí, no artigo 18, ele fala do perímetro urbano da cidade de Lajeado constituído pelo território que apresenta as seguintes delimitações. Aí ele começa a fazer uma leitura completa. De inicia onde isso já é uma definição que está no plano diretor atual, porque o nosso perímetro não foi alterado, né? E aí a gente só faz uma menção no parágrafo único que a gente coloca. Os limites entre o município de Lajeado e Cruzeiro do Sul estão sendo definidos pelas equipes técnicas das duas cidades, junto ao estado do Rio Grande do Sul, e ao ser finalizado esse processo, deve atualizar as delimitações descritas no presente artigo. Porque a gente tem aquela discussão que Cruzeiro questionou, né, os limites do município, que o Estado alguns anos definiu, e aí o Estado acatou a solicitação deles e deixou, quando olhar no mapa, que tem lá, um tracejado, assim, dizendo assim, ó, as duas cidades têm que chegar num entendimento a respeito dessa divisa aqui. Então, é ali onde tem o estádio do Lajadense, nessa parte ali. E aí, na rua da divisa, daí atravessa a RS e vai até o, naquela questão do, até a, que vai para a Venâncio depois, naquela RS.
Hoje existe alguma tratativa a respeito disso?
Sim, nós já fizemos inúmeras reuniões com a, Prefeitura de Cruzeiro do Sul para definir, assim, porque o que o Estado deu a entender? Ó, vocês se entendam, né? Porque vocês têm discussões, vocês se entendam. A gente sentou, discutiu, entendeu? A América até teve em algumas das reuniões, já teve junto, e aí a gente contratou uma equipe para fazer o. Porque para encaminhar para a Secretaria do Estado, precisa estar num regulamento todo específico deles, assim, um roteiro assim, de todos os itens, todas as informações que precisam ter. E aí está se concluindo isso, se não me engano, porque daí vai ser encaminhado para a Secretaria do Estado para que eles possam daí fazer a avaliação dessa solicitação e, consequentemente, a possível aprovação. Então a gente só colocou esse parágrafo único ali, porque senão a gente estaria dizendo no artigo 18 que o perímetro urbano é esse e está fechado. A gente só faz uma menção ali para deixar esse espaço aberto ali quando essa situação estiver definida, aí entra nessa.
O vereador Evandro, o vereador Valdir Guiz comentava a respeito de algum momento, durante as reuniões que eu tenho acompanhado, a respeito da ampliação do perímetro urbano do município de Lajado, que foi feita há muito tempo atrás. Tanto o senhor quanto o vereador Evandro também então, comentavam a respeito disso. Quer dizer que se existisse alguma possibilidade de alteração, seria bastante propício que nesse momento fosse feito.
É, na verdade. Nosso entendimento é que não deve existir o aumento do perímetro urbano. Inclusive, se fosse possível diminuir, seria, para as questões de cidade, seria até mais interessante diminuir o perímetro urbano na nossa cidade do que aumentar. Então, assim, a área hoje, onde é perímetro rural, é a região de Alto Convento, ela é bem específica, né? Ela é uma região bem característica pela parte rural, assim. Então, não vemos nesse momento a necessidade de ampliar o perímetro urbano para aquela região, tendo em vista que a gente tem uma vasta área de vazios urbanos ainda que precisam ser ocupados antes da gente encaminhar um avanço aí de perímetro urbano.
Bom, basicamente você está falando a respeito do perímetro urbano da cidade, onde se confronta. É isso.
Sim.
Eu sei que aqui, se a gente pegasse uma pessoa bater, então ela tem que.
Tem que bater. Não, e bate.
Não.
Isso aqui não foi feito. Foram os técnicos da prefeitura que montaram isso, até há anos atrás. Isso é uma coisa.
O texto é o mesmo?
Não foi feito agora.
Estou copiado com o Rafa?
Foi o mesmo.
Ok. A respeito do perímetro rural. Ele coloca ali que corresponde ao portão do território que com suas características naturais, econômicas e culturais, destina-se a atividades produtivas extrativas, agrícolas, hortifruti, pecuárias e turísticas, predominantemente ligadas à produção agrofamiliar. Eu tenho uma pergunta, porque daqui a pouco, se a gente não coloca o item, é questionado. Mas o que acontece? Esse estilo de pet shop, ou situações semelhantes, ela passa a não poder existir na área agrícola, por causa. É porque, como não está citada ali dentro, e eu sei que até agora, como a gente está operando tudo, as UTPs não citavam. Né? Olha, a atividade que não existia na época que foi feita a lei vigente,
é que eu acho, assim,
deve fazer uma alteração, né?
A gente tem o plano, assim, bem. O plano diretor se destina basicamente com o perímetro urbano. Ele não tem muita pretensão de entrar no perímetro rural, isso em todas as cidades, porque o perímetro rural, ele não pode ter processo de parcelamento de solo, por exemplo, no perímetro rural.
Uhum.
Então, assim, toda aquela parte de urbanização, tu não tem ali. Então, as atividades ligadas, por exemplo, então, vai ter um pet shop ali, tu vai ter dentro de uma propriedade rural ali, né, que vai ter. Então, ela vai estar ligada a quem mora ali. Então, eu não vejo grande problema. Assim. E aqui, esse parágrafo primeiro ali, ele é mais para...
Vamos pegar um exemplo um mais prático. Eu não sei como é que ficou delimitada ali a parte onde está formal hoje. Digamos que, hipoteticamente, seja uma área rural. Ela poderia continuar?
Não, acredito que sim.
Temo, né? É justamente uma dúvida que eu tenho.
Sim.
Eu não sei se vai ficar designado o mapa, por isso que eu estou questionando.
Na época, a pergunta do Ramos é pertinente pelo seguinte, na época do outro governo, tinha já até definido uma área lá no Alto Convento. No Alto Convento, para que se colocasse as três entidades na época, a Fama, a Paz e a Faber. Tinha essa. Até já tinha área, tudo. Eu, inclusive, fui lá ver com o pessoal. Então, nesse sentido, ele tem. Porque aqui tem, vamos dizer, pecuária. Tá? Nós não temos mais praticamente pecuária. Tem alguns produtores de leite, mas muito pouco. Tá? Mas, se alguém botar cachorrinho ali, ó, tipo o canil comercial, né? O canil social. Daí realmente aqui alguém vai dizer lá, algum técnico vai dizer.
Até mais conveniente seria na área rural do que na área urbana por causa do diferente do barulho, né?
É o que tem dado problema, inclusive, onde está hoje. Tanto a Fama, a Páscoa. Certo? Então, não teria problema, secretário, colocar aqui também, não de pecuária e outro. Não só pecuária, mas algum termo aí. É uma sugestão de avaliar.
Gente.
Mas tu imagina assim, se novamente voltar a ideia de ter esse grande caminho lá. Daí alguém vai dizer não, por isso aqui não vai poder.
Exato. E eu lembro que a gente fez a alteração na lei vigente justamente para permitir a instalação desse tipo de situação. Não me falha a memória que numa área de São Bento, que nas UTPs, enfim, acaba sendo completamente diferente a situação que você coloca hoje. Bom, desde já deixo essa nota a respeito. Então, o perímetro rural é isso, ele tem as atribuições que é aplicado. Perímetro urbano corresponde à área do território caracterizado pelo processo de urbanização e transformação das características naturais do território, onde deve ser implantado um modelo de ordenamento que promova a reestruturação e qualificação dos bairros, periferias e agrupamentos urbanos, realizando a otimização da uso da infraestrutura e dos investimentos públicos e privados através de uma melhor densificação da cidade. E aí vem o artigo 18 citando qual o trecho que se pretende ser um perímetro urbano do município. Acho que conveniente isso. Nós conseguimos depois, enfim, cada um no seu gabinete lá, bater isso aí quando está valendo, ou então visitar a prefeitura. Parágrafo único de início entre o município de Lajado e Cruzeiro do Sul estão sendo definidos pelas equipes técnicas das duas cidades, um para o estado do Rio Grande do Sul, e ao ser finalizado esse processo, deve atualizar as delimitações descritas no presente artigo. Então, temos expectativa aqui de que isso venha a acontecer. Capítulo 2 das áreas especiais, seção 1 das exposições gerais. Alguma nota a respeito desse capítulo aqui?
Não.
Específico nada?
Não.
Bom. Sim, sim. A princípio é você todos, né? Não fica a gente... Mas vamos lá. Artigo 19. As áreas especiais são as que requerem regime urbanístico especial condicionado por peculiaridades que requerem características de localização, situação, condição topográfica e proteção à saúde pública e ao patrimônio ambiental nos seus aspectos ecológicos, paisagísticos e culturais. Artigo 20. As áreas especiais classificam-se em áreas de interesse público e urbanístico, 2. Em áreas de interesse ambiental. Artigo 21. As áreas especiais serão instituídas por decreto do Executivo Municipal mediante proposta do Simpla. Artigo 22. Do ato que institui a área especial constarão seus limites, as principais características que lhe conferirem peculiaridade, a indicação dos planos e programas que nela devam ser executados quando for o caso, as diretrizes gerais do regime urbanístico, do uso e ocupação do solo e exploração econômica, inclusive quanto às atividades, obras e serviços permissíveis. Artigo 23. No prazo de 6 meses, a instituição da área especial. No prazo de 6 meses da instituição da área especial, sob pena de caducidade de sua declaração, o Executivo Municipal deverá encaminhar o projeto de lei que institua a área especial nos termos do decreto apresentado. 24. Exclui-se desta seção as áreas especiais já identificadas e estabelecidas por essa lei, as quais são Jardim Botânico, Parque Teobaldo Dix, Parque do Engenho, Parque do Imigrante e Parque de Eventos. Artigo 25. Desaparecendo o motivo que determinou o estabelecimento da área especial, o regime urbanístico da área correspondente será analisado e definido pelo CMDU. O CMDU, se não me falha a memória, já está citado antes. Né? Isso, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, artigo 10. Então, essa é a seção 1 das disposições gerais das áreas especiais.
Você excluir essa área ali embaixo agora?
Oi?
Essa área ali embaixo agora.
Do parque?
É. Oh. O parque então vai ser agora.
Calma, mas, sim, mas ele vai ter que ter uma lei própria.
Não, é o que
o parque.
Que existe
é também.
Não, para deixar como área especial. É que assim, não tem. Hoje no mapa atual. Qualquer praça, qualquer pracinha de esquina, ele é área especial. Só que...
Inclusive trevo.
É, trevo. Mas assim, no nosso entendimento não tem necessidade deles serem áreas especiais, porque eles são uma praça, eles, sabe, não tem... É, são áreas verdes já, eles têm muitas vezes até aceitação para ser aquilo ali. Então, assim, tu pinta no mapa um monte de coisa diferente, mas na verdade, tu se muda, se o parque imigrante, se esse parque ali agora, o novo, é polo de comércio e serviço, ou se ele é uma área especial, né? Porque, então, tem a possibilidade, que quando a gente montou todo o texto ainda não tinha finalizado aquela negociação, né? Tem a possibilidade de colocar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai ter que criar uma lei para aquele parque ali, né? Quando tiver o nome, quando tiver essas coisas, vai ter que se criar.
Eu vou fazer a planificando aqui, né?
Foi não.
Eu não entendo por que o que acontece, olha só, eu gostaria de esclarecer, tá? Até porque o que acontece, nós tivemos vários, o desenho do mapa atual do município, principalmente tem uma área muito grande ali no Carneiro, que é designada como área especial, e no texto da lei vigente, ele também fala a respeito.
Você me confunde um pouquinho, que nessa área especial é outra coisa, que nem isso é uma zona especial. Zoneamento urbano.
Mas aqui não é Carneiro.
Isso aqui se refere a áreas especiais, que seriam basicamente esses parques, que são áreas designadas e que podem, um projeto, por exemplo, do CMDU, da Câmara de Vereadores, da população, encaminhar um projeto que transforme alguma área em uma área especial. Ela vai ter um regime diferente, essa situação. Não se refere a zoneamento. Nossa, bem, a gente não lê, é porque como tem zona especial que fica o mesmo termo, confunde um pouco. Mas isso é uma coisa diferente.
É que tem uma coisa que nós vamos perto, vamos lá. Olha só, igual, diferente, né? É da questão de zonamento ou área especial. O artigo 25 que a secretária... O secretário comenta, desaparecendo o motivo de determinar o estabelecimento da área especial, o regime urbanístico da área correspondente será analisado e definido pelo CMDU. Ele tem poder para definir?
Pois
ele
é.
Passa o símbolo do prefeito?
Não. Se ele for definir, o prefeito vai ter que homologar.
Aí você chega na mesma situação que era a parte de cima lá. Proposta, mediante proposta do CIMPRA, quer dizer, O artigo 21 ele também fala numa situação onde é que tu tem alguém que provoca. Mas, de fato, o CNBU, a menos que nós estejamos criando uma outra Câmara de Vereadores, o CNBU não é uma Câmara de Vereadores, ele é um investido.
Não, mas
ele
não
manda para
ele. Ele é da Câmara Deliberativa, né?
É que definido, agora estou tentando entender, pá, o definido é dizer assim, ó, o que, que vai ser? Não, mas assim...
Mas é o prefeito vai dizer isso, sim.
Não, e até... Mas não bater martelo, entendeu? Ah, o que tem que ser aqui? É o CNBU que vai... Sei lá. Tem uma um parque de imigrantes, uma área especial. Sei lá, acontece alguma coisa...
Cai um meteoro.
Cai um meteoro. Não, digamos assim, ah, o próximo prefeito, eu quero vender isso aqui.
Tá.
É, é especial. Ninguém pode construir nada ali, porque como tem um urbanismo específico.
Okay.
Qual os elementos que aquilo ali vai ser assumido?
Uhum.
Vai ser assumir o unifamiliar, que é o alto de parque hoje, ou o corredor de comércio de que é o da BR-386? Ou um outro qualquer.
Beleza.
Então o CNBU poderia...
sugestionar.
Pode ser. Ou eu até acho que...
Mas até com relação a isso, nós temos uma outra proposta. Nós temos uma outra proposta com relação a
isso. Oi? Nós temos uma
outra proposta com relação a isso. Assim, ó, a gente tem essa dúvida que se desaparecendo o motivo, exatamente isso, quem vai dizer o que vai ser? Então a gente tinha uma proposta de colocar a maior, que ele voltaria a ser a maior predominância do seu entorno. Entende? Ele hoje é um V3. E aí aqui do lado tem um V2 e aqui do outro lado tem um V. Outro V. É. E aí ele vai ser definido para ser uma área especial. Passa o tempo, não vai ser aproveitado. O que, que vai ser essa área? É? Ela vai ser qual o zoneamento a partir desse momento? Ela poderia voltar ao anterior, mas ela já foi...
Calma, peraí, só um pouquinho. Se a gente fizer isso aqui, desse jeito que está sendo colocado, isso não daria a possibilidade de, por exemplo, a gente tem que pensar a aberração, tá?
Sim.
Acho que eu já demonstrei isso algumas vezes, né, quando eu... Mas, digamos, existe uma área ali no alto do parque, onde é unifamiliar, e o prefeito chega lá e, por decreto, mediante proposta do Simpla, define que lá vai ser um monte de prédio, vai ser construído.
Não, não é
para
isso.
Eu entendo.
Mas ele permite isso?
Sim.
É pertinente, é atual, porque a gente viu nos noticiários a possibilidade de um grupo hoteleiro se estabelecer naquela área do SEAC, que foi de família, que hoje é uma unifamiliar. Então a pergunta é:
ele saiu daí no momento que ele fizer isso, vai ter que aprovar na Câmara?
Não.
Não, porque ele precisa de 6 meses.
Tá, mas aí, mas é que tá, ele tem o prazo de 6 meses.
E pior, não passa pela Câmara, segundo...
Não, isso já existe hoje, o plano atual, tá, já é assim. Ele vai fazer o decreto, ele tem que passar pela Câmara para aprovar o regime urbanístico.
Não, decreto não.
Tá, mas depois, até 6 meses, ele precisa encaminhar um projeto de lei com todas essas informações. Vocês já fizeram isso aqui. Aquela área da PAE ali na próxima Vento Rosa, vocês fizeram isso já. Então, ali vai ter. Aí se tiver uma área ali, tá fazendo prédio, você quer, isso é contra a comunidade, vocês vão votar contra isso e acabou, não tem fato. Entendeu? Naquela época do hospital da Bilhete, que era para ser colocado lá no fundo, qual que era, que eu entendo que era a estratégia naquele momento. Aquele zoneamento naquele momento não permitiria um hospital naquela região. Teria que ser transformado em área especial. E aí se montaria um regime urbanístico que permitisse o hospital e viria para cá. Vocês teriam que aprovar isso. Se vocês não aprovassem, o hospital não ia sair. Não, então não estava a mercê da decisão do... Eu entendo esse objetivo de querer extrapolar aí no limite, mas assim, na prática, a gente tem que olhar
Gente, pelo texto que está sendo colocado, a Câmara é estancada nesse momento.
Não.
O artigo 25 ele fala, não.
O
artigo 25, ele passa por cima disso.
Não, mas toda qualquer mudança do plano diretor passa pela Câmara. É obrigado. Ela pode ser até definida pelo CNBU, mas tem que ser aprovada. por vocês. Toda mudança.
O CNBU até pode ser liberativo, mas se o CNBU disser assim, ah, pode mudar, se chegar aqui você dizer não, né?
Não.
O CNBU não vai mudar.
Peraí, só um pouquinho, não, é um pouquinho. O artigo 23, tá? Aí, vamos lá, chegou uma área e definiu ela como sendo área especial, tá? O prefeito chegou lá e fez isso, até provocado pelo cinto. Tranquilo, chegou ele aqui. Ele tem 6 meses para mandar a declaração, para tomar isso em projeto de lei, que não vai caducar. No meio dos 6 meses, por algum motivo, some esse motivo do estabelecimento da área especial. Sumiu, desapareceu. Durante os 6 meses. Aquele período lá, igual. E aí, passa o artigo 25, desapareceu o motivo. O regime do estudário com a
Ele nem foi aprovado como área especial daí.
A gente não, por decreto?
Não, mas não tem lei liberando ele. Por exemplo, lá na Secretaria de Planejamento, não vão aprovar o projeto se não tiver a lei que diz qual é o regime urbanístico da área lá. Tem que ter lei, decreto só para tu dar o pontapé, como abre. Mas o prefeito, se quiser, pode encaminhar direto a lei para cá. Faz o decreto ali no dia seguinte manda a lei para cá. Se ele está com pressa, se ele quer resolver isso logo, entendeu? Aqui, hoje está assim já. Tá? Hoje não. Eu entendo que vocês querem discutir, discutir linha por linha, mas hoje já acontece isso. E hoje, a única diferença que hoje o prazo é 3 meses.
Eu tenho a pergunta, eu vou aproveitar o seu comentário, que a gente discutiu linha por linha, e perguntar, por exemplo, todas as praças elas já são esses elementos, certo?
Hoje eles são zonas especiais.
Isso. A gente já passou por essa casa, só para acabar tendo entendimento. Uma troca de terreno. Aconteceu no governo passado, aconteceu mesmo também. Né? Pegou uma praça, ou que seria uma praça, e foi trocado com terreno com uma construtora.
Uhum.
Porque, sei lá, exato. Aquele terreno permanece com a.
Ele segue sendo uma área especial. Se vocês não mudar o zonamento dele aqui, ele é uma área especial.
Bem, que legal, né? Para quem toca, né?
Inclusive, outra coisa que você já foi falada nessa Câmara, só para comentar até para tem bastante vereadores aqui. Muitas vezes vocês falam assim, o município tem tantos mil imóveis, por que não faz leilão desses imóveis e tal? Promotoria já me questionou informalmente assim, essas áreas, esses imóveis todos que dizem que a prefeitura tem, são áreas institucionais, são áreas de recreação pública, são áreas. Eles têm aceitação na sua matriz.
Sim.
Então, ele tem um motivo no momento que houve o parcelamento do solo, ele tem um motivo. Então, assim, tem que cuidar com o que a gente faz. E muitas vezes são fragmentários. Tá? Então, assim, tem 15 mil imóveis que representam tantos milhões de reais. Na hora de fazer a avaliação, se faz a avaliação aí. Que zoneamento que é, que bairro que é, quanto vale o metro quadrado, pô, essa área aqui vale 50 mil, 60 mil. Por que não vende? Porque é um cantinho, porque é um banhado, porque é uma PT, porque é. Então, só para a gente ir, o município, obviamente, possui inúmeros imóveis que poderiam ter uma destinação diferente, mas não são aos milhares, né? Só para.
Eu estou pegando aqui um dos textos, quando se faz o texto. Autoriza o Poder Executivo a desmembrar, desafetar da destinação e etc. Né? Normalmente, projeção assim.
Tá, mas assim, uma alternativa para o 25, citação, eu vou na linha do que a senhora está falando. Desaparecendo o motivo que determinou o estabelecimento da área especial, o regime urbanístico da área correspondente será o do seu entorno. Alguma coisa nesse sentido?
Pois é, voltar é difícil, porque a gente...
Não voltar, será o do seu entorno, porque se daqui a 5 anos mudou alguma coisa...
Sua predominância, a predominância do seu entorno, onde ele quer mais... Vai ser aquilo.
A discussão talvez a gente não tenha.
É difícil. Na verdade, a questão é o artigo que desaparece
a área especial. Então, qual é o regime urbanístico que ela vai ter? Digamos que a construção não tenha sido, alguém demolir aquilo que existe. Digamos assim, seria bem fácil entender o parque de imigrantes.
Exatamente.
Digamos que o parque de imigrantes, deixe de ser de interesse do município, se entenda que não é mais, e o município quer tirar ele de área especial. Isso é uma proposta. Não é mais área especial, alguém pode ir lá e usar toda a área do parque para fazer um outro empreendimento. Então, qual é o índice? A nossa questão é, nesse momento, ele está especificado como uma área especial. Qual é o índice dele? Ele está do lado de uma zona unifamiliar, uma G5, tem uma G4, tem uma G2. Sim. Qual é o índice que vai atingir? Essa é a dúvida. Eu acho que o 25 se refere a isso. Ele voltando, deixando de ser especial, voltando a ser uma área normal, urbana, para que índice ele vai cair.
Entendi.
Então, que não seja, seja assim estabelecido pelo CMDU, porque deixando para o CMDU, tem que ser uma coisa assim meio, ali pode dizer, ah, então agora vai ser G1, vai ser não sei o quê. Então, o que a gente quer é a garantia de que ele respeite o entorno. Essa questão.
Entendi. Eu vou reforçar que o artigo 25, notadamente pela palavra definido, ele careceria de uma nova redação ali.
Deixa, só para terminar o que a maioria está colocando, se o alto do parque deixasse de ser uma zona especial, o parque de imigrantes, provavelmente ele seria uma G2. Porque, se tu for olhar no mapa, ele tem duas quadras, as duas quadras do entorno estão confrontando com o G2. Uma quadra está confrontando com o G4 e outra com G5. Então, ele seria, se fosse assim, na predominância do seu entorno, ele seria um G2.
Bonito, o regime urbanístico da área pressionante será analisado e definido pela... como é que foi o nome? Pela predominância do seu entorno.
Mas, de novo, eu entendi que sumiu aquele negócio, tá? Sumiu, tá? Não é mais, então vai ser o primeiro que vai predominar. Teria que vir em contato de novo, né?
Sim.
Sim, não vai ser.
Porque ele está mudando o mapa do
jogo. Quem vai sugerir essa mudança? O Simples?
O Simples pode
ser. Será analisado e definido. Então, tira definido. Será analisado. Não, será analisado e definido.
Pela predominância do seu entorno.
Isso.
E aí pode botar um parágrafo único,
alguém tem que fazer.
A mudança desse zoneamento será seguido.
Não é definido por eles, é analisado e sugerido à instância superior, sei lá.
Não, tu pode ser, ele vai ser analisado, se ele tem que ser analisado, né?
Então, existem alguns lugares onde eu tenho lá. Não.
Que será adotado a predominância do seu entorno. Pronto, tira o definido. Vai adotar o zoneamento do entorno.
Eu vou dar uma analisada aqui também depois. Tá. Aí, senão a gente também não vai pra frente. Eu acho que...
Tudo
bem. Só acho que é interessante.
Se tu tiver uma proposta, me manda por e-mail, eu vou ter um acenito aqui.
Tá.
Se montar ali. Ah, ó, assim eu acredito que ficaria mais interessante e tal.
A questão do artigo 24, não seria interessante nós voltarmos ali também o parque 4?
Pode
votar?
Pode sim, acho
que
sim.
É só porque, como é bastante próximo ali, enfim. Tem outros lugares também, mano.
Não, tá certo.
Eu me lembrei olhando aqui, então. Podemos seguir? Artigo, seção 2, das áreas de interesse público e urbano.
Só uma
coisa.
Todas essas, Renata, não me lembro. Todas as áreas que são pratas não vão ser mais áreas especiais?
Não.
E vão ser o quê?
O zoneamento do entorno.
Zoneamento do entorno. Tá.
Aí, a praça da matriz vai ter um polo de... Vai ter um...
Exatamente. Você termina com esse problema da área especial, já que a área é trocada.
Não, tá certo. Eu não me lembro.
Eu acho que é interessante.
Tá bem duro.
Tá bom, porque daí, tá. Se existe uma troca de alguma área com o município, ela vai ser gerada
através de... É aquelas trocas, né? Aí o cara vai lá e comprar um monte de prédio no meio da residencial.
Essa troca vai ter que ser aprovada por vocês, né?
Não é a primeira vez.
Sim, mas isso vai poder acontecer.
Mas é interessante que continue. Não vejo problema nisso. Podemos seguir para a sessão 2? As áreas de interesse público e urbanístico. Isso lá na lei de vigência é pelo artigo 30. Áreas de interesse, artigo 26, então. Áreas de interesse público são aquelas onde estão implantados equipamentos urbanos, programas e projetos governamentais, os quais, por suas características, não serão passíveis de enquadramento no regime urbanístico estabelecido pelo plano diretor de Lajeado, tais como. Primeiro, centros administrativos, outros prédios destinados à administração pública, inclusive instalações militares e civis. Dois, estádios, auditórios, parques, clubes, áreas particulares de recreação de grande porte. 13 equipamentos urbanos comunitários e de serviços ao público. 4 cemitérios de crematórios. Artigo 27. Área de interesse urbanístico dividem-se em área de recuperação urbana, área de indução ao crescimento urbano, área de contenção ao crescimento urbano. Secretário?
Oi?
Eu tenho que seguir para alguém, né? Eu quero... Qual que é o que você está fazendo? Tem alguma nota a respeito dessa situação aqui?
Não, não.
Está
anotado aqui.
Serão implantados,
não onde estão
implantados. Ela está tirando aqui.
Não, não estou vendo. Serão aqui.
É, no artigo, na lei vigente.
Mas está considerando
o futuro, né? E não a atual. É. É só que eu tenho que dar uma olhada para saber o que a gente está ganhando, está perdendo, né? O que está sendo mudado.
Não, não, mas é tranquilo. Isso aqui é... Mas pro forma mesmo, que os planos exigem.
Pelo que eu entendi, é que o artigo 31 da lei vigente, as áreas de interesse público terão um regime urbanístico próprio, compatibilizado obrigatoriamente para as vizinhas limites de convenção constantes na planta de recursos deslajados. Acho que eu sei que foi incluído na sessão anterior. Praticamente continua como está, né? Isso. Teve algumas coisas que elas foram retiradas, tá? Ele pega e suprime. Na realidade, ele bota um termo muito mais genérico do que a lei vigente. Por exemplo, na lei vigente nós temos lá que essas áreas de interesse público também tem terminais de transporte, de passagem, cargas ao abastecimento, inclusive instalações com prédio de armazenamento ou comercialização atacadista. Isso some e fica subentendido equipamentos urbanos, comunitários ou serviços ao público. Ou seja,
não, é que a gente
vê que é de boa vontade de quem está julgando.
Não, mas é que, e ali a atacadista, não sei o quê, é uma
instituição privada,
entendeu? E aí ele, do zoneamento, tem que permitir aquilo ali para poder se colocar, né?
Sei, só me deixa... É um termo genérico, né? Em relação à situação que tu tem hoje, o texto está prevendo, nominando quais são esses itens. Mas o que vocês estão colocando está ficando de uma maneira um pouco mais aberta. E aí fica a definição de quem está julgando, né? Se vocês acham que isso é interessante, por mim, tranquilo.
Nessa fase, nessa sessão aqui, sei que a gente vai passar isso em crítica, mas o objetivo foi simplificar, porque era muito a doar, então a gente tentou comprimir um pouco, porque na prática, eu sei quanto a marca, nos 4 anos que a sua secretária usou essa sessão, eu acho que eu usei uma vez, foi muito. Então, assim, é uma parte que os planos de diretores eles exigem que tenham, mas na prática são muito poucos usados.
Uhum. A gente tem quase todos os equipamentos urbanos em instituições. Então, criar são poucos, mas pode acontecer. E aí você tem aqui.
Sim, até vocês estão incluindo o crematório com o que eu estou dizendo, né?
É. Cemitérios é importante, cemitérios, né?
Exatamente. Já tem a situação de colocar.
Não, e assim, Randy, essas centrais de cargas, etc. O que poderia questionar é essa questão do terminal de passageiros. Mas é exatamente.
Tem que estar aberto.
Então.
Se vocês acham que isso é bom, só tranquilo.
Não, acho que é bom assim.
Percebe que muda, né?
Uhum.
Tranquilo. Podemos seguir? Vocês são primos, né? Oi?
29. Área de interesse ambiental. Só para ter uma ideia, assim, a gente não sabe o que poderá vir a acontecer com o nosso aterro. Certo? Possivelmente. Um consórcio de mais empresas deverá no futuro próximo gerar energia daquela área. E daí talvez não se necessite toda aquela área. O que, que o município pode fazer lá dentro?
Tem que ver qual que é o zonamento, tem lá. Acho que o 4. Não, a área é comercial.
É hoje industrial. O aterro hoje é industrial.
Porque ele precisa.
pertencem em dono.
Só pode ser instalado em zona industrial, uma torre sanitária.
É, foi isso também que ele se colocou, né? Se retirou sede no outro plano, estava em zona especial, uma coisa assim. Eu estava na cara como zona especial e nós colocamos tudo como zona industrial. Ele já mudou. Ele já tem uma definição.
Ele só
já está definido.
Só em torno da industrial, ele precisa ser uma área industrial. Sim. E a gente então tirou ele de especial, que não. E colocou, deixou ele como industrial.
Na metragem. Vamos lá então.
Sim, daí vem toda a complicação ambiental. Isso, ambiental.
Só para cumprir então, sim, artigo 28, as áreas de interesse ambiental são espaços físicos que, pelas suas características, devem ter ocupação e utilização reguladas no sentido de conservar o patrimônio ambiental do município. 29, as áreas de interesse ambiental dividem-se em preservação permanente e áreas de interesse paisagístico e cultural. Artigo 30, as áreas de interesse ambiental terão um regime urbanístico próprio, compatibilizado obrigatoriamente com seu entorno. 31, áreas de preservação permanente são aquelas que, pelas suas condições fisiológicas, geológicas, hidrológicas, botânicas e climatológicas, formam um ecossistema de importância no meio ambiente natural. Artigo 32, áreas de preservação permanente classificam-se em por instituição legal e por instituição administrativa. Artigo 33, áreas de preservação permanente por instituição legal são definidas pelo artigo 4 do Código Florestal instituído pela Lei Federal 12.672/2012, com suas alterações posteriores. Artigo 34, áreas de preservação permanente por instituição administrativa são aquelas definidas pelo artigo 5 do Código Florestal instituído pela mesma Lei Federal e alterações posteriores. Artigo 35, são áreas de interesse paisagístico e cultural, bens de valor histórico e manifestações culturais, bem como os locais onde ocorram. 2. Paisagens notáveis. 3. Aquelas que contêm bens ou valores socioculturais dignos de serem preservados para a proteção da paisagem urbana. Artigo 36. A modificação não autorizada, a destruição, a desfiguração ou desvirtuamento de sua feição original, no todo ou em parte das áreas de interesse ambiental, sujeito a infrator à penalidade prevista na Lei de Crimes Ambientais. Só tem uma situação aqui em relação à lei vigente, que ele fala no artigo 40 que as áreas de interesse ambiental contam com, poderão ser determinadas com maior precisão por propósito simples e condena. Nessa situação aqui não cita a questão específica do simples ou do condena, mas eu acredito que sejam dispostas dentro das disposições gerais. É isso? Foi realocado para um âmbito geral.
As áreas de interesse ambiental são até citadas no artigo 20 lá. As áreas de interesse classificam-se como? No parágrafo 2, no artigo 2, não sei. Áreas de interesse ambiental. Então elas são regidas pelo ato de que atribuir a área especial.
Beleza, o condeno cai fora.
Não, o condeno ele pode solicitar o símbolo que faça, né? Só para. E quem cuida do. É?
Do
CDU,
ok. Entendi. Não, só o que eu estou fazendo aqui é batendo com o anterior, tá? Então, tranquilo. Alguma dúvida?
Tem uma dúvida.
Tem boa tarde.
34. As áreas de preservação permanente. Digamos que um grupo econômico muito poderoso, a VAN, resolva estabelecer as margens do Rio Taquari, hoje 100 metros. Hoje 100 metros pela APP, certo? E haja um interesse de redução para 30 sem lei estadual. O plano permite, através da Câmara, nós mudarmos isso aí ou não?
Não.
Não.
Mesmo que ele não vá construir nos 100 metros, ele vai usar para estacionamento?
Não.
Não?
A lei estadual federal são superiores à lei municipal. Então, se é uma lei federal que define se o Rio tem 100 metros de APP, é 100 metros.
Okay. O plano pode dizer que é zero.
Ah, mas a alteração que a gente fez aqui no restante.
Mas aí ali foi uma questão de vocês criaram uma área consolidada. Ali é todo um entendimento legal, assim, diferente. É, foi um entendimento jurídico que foi montado
criando uma área consolidada, casualmente, onde tem uma perfeição mesmo. Então, vocês poderiam ter criado uma área consolidada lá em Carneiros ou lá em conventos, e aí ali tem um regime especial por causa de algumas situações que acontecem. Mas até tem alguns questionamentos em cima daquela lei hoje. Mas ali se tentou se argumentar que ali era um perímetro urbano estabelecido, então a TV poderia ser menos, e se criou um perímetro próprio ali dentro da margem, por isso que conseguiu fazer aquilo ali.
Tá, então já vai depender da legislação estadual federal, isso?
Ok. Vamos proceder? Salve. Da legislação
estadual? Hoje é APP, APF, são três denominações, né?
Não, a APF é a legislação florestal, é aquela que é definida por causa que é mata atlântica, por exemplo, tem uma vegetação em estágio avançado que não pode cortar, não pode nem, como é que eu vou dizer, vou plantar outras árvores em outro local para compensar. As APF, elas têm que ser mantidas ali, né?
E tem a descompensação florestal também, hoje.
A descompensação florestal, daí é aquela que tu compensou em algum local, né? Daí essa tu tem que manter preservado, porque não vai plantar ali porque tu tirou em outro lugar e depois tirar de novo.
Onde fica aqui?
Não, mas isso é ambiental. Isso é código ambiental. Porque não...
Não deixa de...
Segue sendo exigido, mas é lá, no, lá na MI, lá no, na licença de instalação do empreendimento, naquela área, naquela parte que você vai ter que...
Tá. Ok.
Não, é só explicando aqui essa situação que o senhor estava comentando, porque nessa legislatura a gente operou então um trecho da Terra do Paraguá, né? Porque ali até ali é considerado consolidado.
Uhum.
E aí entendeu-se por bem que é uma zona já muito tempo atrás que construiu ali, enfim.
Ah, vou subir pra ali, né?
Aí vai sair a ponta já, ó.
A rua pode ir, tá?
Vai sair a ponta, ele vai acabar em casa, entre as estrelas.
Aí
sai um
aquela mudança? Não, ela é de Caraquá até o Engenho.
Até o Engenho.
É. Sim, tem que fazer uma lei.
Fazer uma nova lei.
É, só que não é consolidado ali. Não tem uso. Ele é... Justo aquela partezinha até o trevo não tem nada. Tu pode questionar o teu lado aqui. Que já tem consolidado. Uhum. Já é consolidado.
Tem mais uma área que eu fiz, que eu estava procurando e encontrei aqui, em 1996, no nosso município. Se define como área de preservação ecológica. É atrás da Fruc. É uma área singular no nosso município. Ela não é considerada como APC, pelo jeito, mas enfim. Ela tem essa questão.
É aplicado com você,
é local. É.
É porque é o posto da Fruc.
Enfim, se tem duas, tem três, então tá.
É só isso que eu falo. Renato, ali na passando a ponte de Caraquá até a divisa lá, locais que não pegam enchente, tem poucas áreas lá, mas tem áreas lá que não pegam enchente. Na beira do rio ali, dá 60, 70 metros de altura, tem algumas áreas lá, ela também não pode se enquadrar nesse mesmo que foi feito aqui no Caraquá, que é a Rua do Engenho. Eu tenho uma área, por exemplo, onde eu moro, que dá 150 metros do rio, e são 60 metros de altura lá atrás. E eu vou ser prejudicado, porque lá embaixo pega enchente, na minha não pega, não tem
questão. Não é questão de enchente só.
No caso, mas também tem, né? Abaixo da casa de enchente.
Não, mas a APP ali, de 100 metros do rio, não é nenhuma lei nossa, né? É uma lei...
Não, eu entendi. Mas se enquadrar nessa mesma que foi feita, porque não pode se enquadrar nessa...
Exato. Falta de mudar a lei?
Não, mas já dá para colocar no plano diretor. Não falta ver? Então tem que colocar uma emenda, depois. Exatamente.
Não, daria para alterar a lei.
Alterar a lei. É,
criando o perímetro, mas...
É que aquela lei que estabelece o perímetro consolidado, o dedo, ela não está no plano. Ela não é do plano.
Não precisa ser no plano.
Ela é lá
própria dela lá.
Acho que é interessante verificar isso aí, porque além da verdade, depois do Paraquá tem um desenho.
E foi o Paraquá também.
Tem
um
trecho para
lá. Várias
vezes.
É que era o interesse do centro histórico, por isso foi trocado. Foi decidido tudo para aquele local.
Exato. Não, mas nós, lá também temos nossos interesses também, cara.
Não, entendeu? O assunto foi o...
Mas é interessante, é interessante.
Contar nele. Eu acho que tem uma diferença, assim... Entre do Saraquá até Cruzeiro é bem diferente dessa entre Saraquá e o Arroio de Indiana. Tu tens as construções, é mais ocupado do que o outro lado, né?
Mas igual é consolidado.
É consolidado. Como é mais equipado lá, às vezes, porque não pode fazer. Talvez poderia fazer.
Acho que é um assunto interessante aí. Você entendeu?
Mas assim, ó. É consolidado, mas nunca foi aprovado.
Talvez não tenha interesse de ninguém,
não
sei.
Não existia, então. Aqui a parte mais, vamos dizer, cidade ali, mas antiga, ela é aprovada. Né? Então tem uma diferença, assim. Só todo colocando, assim. Mas cabe um estudo.
Futuramente até os caminhoneiros também cabe estudo, né? Porque pode ser que em breve vão querer que. Né?
Não, é diferente. Tu tem que preservar.
Não, não, não.
Tu tem que preservar o mínimo 100 metros.
Você já foi feito.
É que tem que ver.
Exatamente, é por isso que. Aí nós vamos ensinar.
Mas olha só, antes de que a definição. Só um pouquinho, Paulo. Antes de que a definição da área de preservação de. Antes de ter essa lei, essa construção já existia.
Lá onde eu moro, no caso, também já existia.
Algumas, nem todas. O conjunto habitacional é um pouco mais raro o feito do que aqui nesse local, de onde nasceu a cidade. Assim.
Sim. Sim. Depois que eu pego o velho lá também, na propriedade dele, lá, tem uma casa lá, que era histórica, que você sabe, bem dentro do território, e deve ter mais de 100 anos. E ela está lá, meio que eles queriam reformar, não tinha para nada, não reformaram ela, não, porque meio que estava, né, tentar um pouco, então, entraria junto também, tem que estar.
Não,
mas
é uma questão que começou a ser até um tratamento diferente. É que aqui, na realidade, tinha essa questão toda da cidade antiga, né? E uma área que estava ficando totalmente degradada, mas também
claro,
não
claro, lá no claro, lugar.
Mas vocês podem, deveríamos estudar isso,
porque
são isolados, pontos isolados.
Sim, mas é possível. Apesar de isolado, tão isolado quanto esse pedaço entre os dois arroios, também tem isolado do lado. Entendi. Mas não vai ser... Não é a cooperação
do rio. A calha era uma coisa, hoje é outra. Antigamente ele era aqui, agora ele está aqui. Né?
Pessoal, eu gostaria de antecipar, não sei se é novidade para alguém, mas eu tenho um certo horário que eu tenho que sair.
Sim, nós também. Porque nós também temos que trabalhar um pouquinho.
Mas vamos até o 40. A bem da verdade, agora nós temos. Se esse assunto foi esgotado, porque a gente não estava tratando dele, cara. Tava, é assunto correlado. Nós chegamos na sessão 5. Ela fala do corredor tecnológico e dos parques tecnológicos. Isso aqui é completamente inovação no plano diretor, ele não existia, né? Então aqui tudo é novidade. Vamos lá. Artigo 37, parques tecnológicos são oportunidades para desenvolvimento urbano baseado em usos voltados para a produção de conhecimento e complexos de desenvolvimento econômico e tecnológico que visam fomentar economias baseadas no conhecimento por meio da integração da pesquisa científica e tecnológica em negócios, empresas e organizações governamentais em um determinado território. Parágrafo único, os parques tecnológicos podem abrigar centros para pesquisa científica voltada à inovação, desenvolvimento tecnológico, incubação e treinamento. Artigo 38, a implantação de parques tecnológicos tem como objetivo organizar um ambiente corporativo propício para a promoção da pesquisa, desenvolvimento e inovação realizado por meio de empresas de alta tecnologia. 2. Concentrar em áreas estratégicas empresas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 3. Criar novas oportunidades de negócios agregando valor às empresas. 4. Gerar empregos baseados no conhecimento. 5. Fomentar o empreendedorismo e incubar novas empresas inovadoras. 6. Aumentar a sinergia entre instituições de ciência e tecnologia e empresas. 7. Incentivar a implantação de empresas que promovam o uso de fontes energéticas alternativas e outras práticas ambientais sustentáveis. Artigo 39. Nas partes tecnológicas é permitida a instalação de qualquer tipo de atividade desde que comprovadamente ligada a algum projeto de pesquisa ou incubação de empresas existentes, garantindo a possibilidade de desenvolvimento de protótipos dos equipamentos em estudo e a validação de modelos de negócio. Artigo 40. Fica criado o corredor tecnológico de Lajado, localizado na região do centro histórico e ao longo da rua Branco Rosa até a Avenida Amazonas. Para os primeiros empreendimentos inseridos no corredor tecnológico devem respeitar as premissas do respectivo zoneamento e as restrições ambientais pertinentes. 2. Sua legislação será regulamentada por lei específica. Bueno, agora o que nós estávamos falando a respeito do zoneamento lá para baixo, para cima, para um lado, para o outro, é aqui que se define.
Sim, só presta atenção. Ele se define o zoneamento, mas a APT continua.
Eu entendi. Só que o que acontece? Se a gente quiser delimitar um trecho, esse corredor ecológico entre ao longo da Bento Rosa até a Avenida Amazonas.
Ecológico.
O que foi?
Ecológico.
É técnico ecológico aí. Vai ser no final das contas, pelo jeito. Também não seria interessante nós colocarmos o quanto da Bento Rosa, porque pode ser só testado da Bento Rosa, pode ser tantos metros do rio, pode ser.
Não, isso vai ser.
Isso por causa da lei específica, né?
Vai ser.
Vai ser regulamentado pela lei específica, né?
É só para
não, não, não.
O corredor.
Estou falando qual o tamanho.
Sim, mas a lei específica vai ser 100 metros.
O comprimento nós sabemos, a largura a gente não sabe.
Mas ele tem na lei específica a ideia que tu diz, vai ser 100 metros, vai ser 50, vai ser só os imóveis na testada. Daí a lei específica pode delimitar ele, né? Mas...
Não, a legislação específica provavelmente vai ser para dar isenção.
Não, mas a definição dele também, né?
Acho que é conveniente que a gente julgue isso já nesse momento. Quantos metros? Quantas quadras? Porque a lei específica provavelmente vem com o intuito de dar isenções. Né? Alguns se beneficiam, enfim, para quem se instala naquele trecho. Isso é uma posição minha, tá?
Sim,
tudo. Então fica a discussão. Eu vou dar uma olhada nessa questão também. Mas. E aí a questão que o vereador Flávio estava comentando, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, é nesse momento que se define o quanto se vai para um lado da rua.
Não, é que quando a gente fala ali, deve respeitar os limites do respectivo zoneamento, a gente já tranca bastante coisa, né?
Oi?
Quando tu coloca que ele deve respeitar os limites do respectivo zoneamento, ao longo da Bento Rosa a gente tem um Z2 ali, que é um Z2 ou Z3. E que daí permite atividade, isso e tal. Logo acima tu já tem um Z5, que é um
trabalho.
A gente não vai poder.
Não,
eu entendi o que você sabia. Mas ele tem que respeitar igual esse número.
Outra coisa, se tu tem.
Respeitar ele vai respeitar de qualquer jeito. O parque ele pode ter dois. Mas quais são. Qual o tamanho do chão?
É que se tu quiser, por exemplo, o corredor tecnológico ele pode 200 metros a partir do eixo.
Uhum.
Se tu é que não precisa respeitar o zoneamento. Ele lá numa zona unifamiliar, que vai pegar ali em carneiro, depois ele vai poder botar essas coisas que está fazendo aqui.
Isso aí.
Mas não é isso
que eu quero. É verdade, porque sempre
que
a gente quer, não é isso que a gente quer. Tem que negociar o zoneamento, independente do lugar que está definido, o zoneamento e a parte ambiental.
Entendi.
Por exemplo, se tu tiver definido que é os terrenos ao longo da Bento Rosa,
okay.
E um terreno desse, tem ali, que é permitido, mas ele não está sem metro do rio, não é permitido.
Pois é.
Não, mas isso já está definido.
Fico assim.
Isso é a questão legal das áreas de preservação permanente. É uma legislação que diz. A questão que você está comentando é o que serve.
Qual o tamanho do retângulo?
É com relação ao que é detestado, onde não tem quadra definida. Porque quando a gente comenta que a longa da Bento Rosa, ela considera, durante a quadra, ela faz a primeira quadra ao longo da Bento Rosa. Né?
Que é o que não sei. Temos... Eu posso pegar de maneira análoga. O que está se fazendo com a construção com altura livre na extensão da Passolini? É só na testada, não é na quadra.
Uhum.
Dentro de milhares de quilômetros.
É.
O que é o longo? O longo é a quadra ou a testada? É só. Eu vou deixar, eu não vou querer a resposta agora, tá, gente? É só uma questão
de. Ah, o longo é a testada. É testada.
E é o longo.
É o longo. Se a quadra estava escrito a quadra. Não tá?
Não sei. Porque lá está escrito com uma notícia de rodapé, né?
Eu queria propor também.
Débora.
Ali onde fica criado o corredor tecnológico de Lajado, localizado na região do centro histórico, ao longo das ruas Bento Rosa e até a Avenida Amazonas. Eu acho que a gente poderia criar, minha ideia, nós conversamos sobre isso, criar e incluir a Univaz, toda ela, né? Como sendo pertencente ao corredor. Na real, ela é ao longo da Bento Rosa. Então, ela toda ela, ela vem de uma rua até a outra, de uma avenida até a outra, toda ela ficaria tecnológica, corredor tecnológico.
Assim, é tudo
novidade.
Eu entendo que isso aqui é tudo novidade, tá? Então, o que está vindo para acrescentar.
Não,
é mais
que, tem que cuidar assim, daqui a pouco, tu vai lá, bota no artigo 40 que tem uma largura definida. Daí tu, tudo bem. Aí lá muda o zoneamento de uma região lá que era unifamiliar, agora, vamos, os vereadores aqui por sugestão dos vereadores, tá faltando área lá, a gente quer aumentar o corredor, aí tem que voltar pra cá, tem que mudar isso aqui também. Vai ter que sempre ficar mudando duas coisas, né? Eu não vejo dois problemas, acho que aqui talvez é a maneira mais prática que eu olho as coisas, né? Mas, se vocês tiveram uma outra sugestão de texto,
esse texto que ele estivesse vindo a restringir uma situação já existente, era mais problema. Mas como o teu texto é que ele veio para flexibilizar algumas questões, acho que a gente tem que dar uma certa garantia para as pessoas de que a casa onde ela mora hoje poderá se transformar, pode ter um vizinho do. Quer dizer, vou dar certeza para ela. Deixar aqui em chão e também pode ser englobado num corredor ecológico. Hoje as pessoas não vão
mudar. Não vai mudar.
Hoje eles estão. Não. Hoje eles já são corredores de comércio e serviço. Indiretamente, tu pode montar um corredor tecnológico na Bento Rosa, hoje. É só. Junta ali, se 20 empresas se resolverem se juntar, compram as casas que tem, eles podem fazer um corredor. Aqui dá mais uma ideia, assim, trazer para o nosso pro plano assim, um indicativo de que a cidade está mirando esse tipo de empreendimento, está mirando esse tipo de.
Acho que a criação desse parque, provavelmente, a finalidade dela deve ser para empresas da
União. Vamos dizer, vamos
essa,
ver o que
essa, lei, essa legislação específica que trata aqui, provavelmente vai ser a questão de incentivo.
Vamos dizer que, por exemplo, vocês aprovem dessa maneira aqui. E aí entra uma emenda solicitando que a Bento Rosa seja V5. Ela vira unifamiliar toda. O corredor, ele termina. Porque ele tem que respeitar o zoneamento onde está colocado. E o zoneamento vai permitir sua casa. Então, ele conversa muito com o zoneamento que está estabelecido hoje ali ao longo dele. Né? Então, se tirar esse artigo aqui hoje, pode ser feito um... Pode continuar tendo um corredor tecnológico, mas vai ser informal, não vai ser essa parte. Essa lei específica vai dar nome para esse corredor tecnológico, vai delimitar que tipo de incentivo vai ter, quais são as empresas caracterizadas como tecnológicas que estavam ali, por exemplo, vou montar uma oficina mecânica, e todo corredor ecológico como empresa de inovação não, né? Tem que ter determinadas características para poder ser enquadrada como uma empresa ligada à inovação, tecnologia, conhecimento. Então,
e aqui também é uma verdade, né? Se a gente olhar aqui pelo mapa, já existe uma largura ao longo da Bento Rosa, mas é estreita, pode ocorrer esse corredor tecnológico. E ele já existe uma largura determinada pelo mapa. Então, eu entenderia que é ao longo dessa referência.
Exato. Exato.
E ela até onde é ela permitida?
Olha só.
Ela não é mais permitida.
Sabe de onde tem aquele
loteamento? Uma medida desse
tipo. Sabe onde tem um loteamento? Aquele loteamento da Figueira?
Não,
é. Okay. Da Figueira. Do lado ali tem uma terra que é maior do que isso aqui.
Uhum.
Ele vai ter que usar o índice da parte, de cada parte, entende?
Uhum.
Ele não vai poder pegar assim e
dizer. Gente, eu entendi. Isso não se refere ao que vai ser construído, se refere aos benefícios que serão atendidos.
Mas os benefícios que vai criar aí a lei.
Sim, exato. É por isso que eu não tô falando que vai poder construir uma casa, um prédio, que vai poder ser unifamiliar, não vai. É os benefícios que vocês têm estendido para essas pessoas. Ela vai ser até quando? Até o final da quadra? Vai ser só na borda da quadra? Vai ser 200 metros? Não vai ser
isso que você vai falar.
É.
Isso.
Tá bom.
Eu não tô
querendo botar trava nenhuma. Eu só tô dizendo para vocês que hoje, do jeito que é escrito, ele não definia.
Isso
deveria ser definido por meio dessa situação, não por uma lei. A lei complementar que trata é quaisquer benefícios que venha a acontecer, muito provavelmente.
Mas ele pode ter definição também, até para depois que tiver uma mudança na sua definição, tu altera só uma lei, não precisa alterar o plano diretor, porque uma quadra foi incluída ou diminuída, entendeu? Mas assim, é uma diferença de leitura da situação, não é? Não entendo que eu esteja sem ser certo e nem errado também.
Não, é que se tudo entrar como está assim, sem definir, ele é diferença ali que está ali. Qual é o benefício que tu tem para se instalar um corredor tecnológico? Só porque tu diz que daqui até aqui é um corredor?
Não, hoje não.
É
específico.
Hoje
não.
Então é isso.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Não compara, mas é mais ou menos isso.
Outro motivo, gente. Hoje nós estamos até o 40, então. Eu vou fazer questão de dar uma olhada na questão dos apontamentos que eu anotei para dar uma verificada. E, inclusive, trazer na próxima semana para você.
Você
coloca alguma alteração nesse sentido?
Não, aquele do ensino, você falou ali, me manda por e-mail. Eu montei um arquivo lá onde eu estou colocando todas as solicitações, mudança de palavras, as coisas que vocês foram pedindo.
Eu entendo que vocês fizeram um estudo técnico a respeito do funcionamento. Tem algumas dúvidas que a gente vai apresentar aqui. Tem coisas que vocês vão nos ensinar como é que funciona, tem coisas que nós vamos contestar porque o jeito que foi escrito. Então é mais ou menos. Esse negócio do corredor, especificamente do corredor tecnológico, eu entendo que é uma inovação, é um serviço novo que a gente vai passar. Então é a mesma coisa que a gente discutiu a última parte do nosso projeto do mapa. Ele foi o melhor. Eu decretei o game, então, na área central aqui do município, então vamos discutir.
Não, mas a gente esse algumas coisas a gente coloca no plano mais para criar conceitos do que necessariamente para decidir uma coisa ou não, né? Se isso aqui não existisse, esse título todo aqui, tu poderia criar um corredor tecnológico igual, sabe? Aqui é mais para dar, porque eles falam, então essa ação tem como objetivo, é uma coisa muito mais, muito mais conceitual, de criar o conceito, a gente começar a ter isso aí, para ter um conceito, já não tem lá a legislação, ele tenta incentivar isso,
mas é o que dá base.
Mas as outras coisas precisam existir.
É que não parece que você não tem algum conceito que não tem base.
Não, o parque tecnológico pode existir sem isso aqui. Então, se você assim, chega aqui o vereador, assim, vou botar uma emenda, eu quero acabar com a sessão 4 aqui. Tá bom, não vai mais nada. Depois encaminha uma lei que cria a rota da inovação, da rua tal até tal, não sei o que, você não altera a coisa, diretor, vai ter incentivo para uma região específica, vai ser zoneamento, vai ser de tudo. Então, eu entendo assim, a ideia de que, tem coisas que não. É mais para criar conceito, para as pessoas que dão aula, para o diretor de Lajado estar buscando inovações, estar buscando criar áreas diferentes para a cidade.
Ok.
Não tem necessariamente isso.
Sem problema. Pessoal, ficou a ideia de nós concluirmos até o 63, é claro que é uma pegada grande para chegar lá. Mas desde já a gente define que fica do 40 adiante para próximo. É o 63 que é possível a gente passar isso e entrar no, no, na sessão 3. Tranquilo?
Até mais
que vem. Até mais que vem. Acho que não tem mais nada que vai entrar no meio do caminho. Tá?
É só uma dúvida. É, não. É melhor a gente saber antes.
Sim, sim.
Amanhã cedo. Uma dúvida contra esses passos tecnológicos. Quando fala em fazer uma lei, também vai especificar as atividades que podem ser feitas?
Na realidade, não precisa ser feita.
Atividade de qual tipo você pode fazer? Pois é.
Vou te dizer que o primeiro artigo... Eu acho que é 39, mas o primeiro artigo dessa outra parte aí, ele foi enrolado pra caramba, né? O primeiro artigo, onde ele fala repetidamente que são questões tecnológicas, atividades tecnológicas, conhecimento.
Tem que ser tecnológico.
Ele é enrolado. Poderia ser mais claro.
É, não, eu acho que poderia. Eu tenho só um pouco de no futuro. A gente não tem essa ideia, entende?
Chega lá, ah, eu vou montar um ilustrativo. Se tu montar um ilustre que ele coloca no filme lá, né? Se vai mais dar um impacto, não sei como pode ser colocar no fundamento. Mas eu acho que tem que ter lá na empresa como indústria química para poder fazer protótipo, para poder fazer o design da laboratória que eu estou fazendo, numa escala pequena, como eu estou desenvolvendo, né? Pegar um impacto lá no lado, está criando um ácido lá, tem uma série de coisas. Não necessariamente aquela, talvez aquele desenvolvimento que seja isso, mas está um impacto de uma empresa, criar e ter uma escala de coisa, e tem uma indústria que brigaria lá. Sim,
então,
pelo poder lá, eles
já
têm impacto. Mas eles
estão desenvolvendo isso, não estão desenvolvendo a ideia. Não, sim. Lá de escala.
Na média,
escala.
Eles
estão invadindo,
caminhando,
chegando, saindo, então, esse tipo de coisa que dá ideia. E se você tomar, ah, como é que. O que está na tabela do mundo, eu vou mostrar para minha escolha, o impacto que eu gosto é o que deveria se for assinar essa
vida. Mas aí, então, pois é. Então, ele não pode seguir o zoneamento. Porque no zoneamento é especificado o que pode fazer.
A gente vai ter que mexer nisso.
A atividade está especificada no zoneamento. Então, nós, nessa lei, teríamos que ter uma especificação.
Talvez uma melhoria nesse sentido. Que o parque, o que tiver considerado no parque, ele teria uma liberdade um pouco maior para...
Na atividade.
É, tem que ser baseado.
A parte de índices é...
A construção é diferente.
Mas a atividade do parque
é um corredor que não é um ordem não é um aquilo aqui falou que fala que tem que respeitar o...
Se puder ligar o microfone.
O zoneamento.
Eles não estão cobrando. Não está sendo cobrado para ligar o microfone, viu? Para ligar o microfone, eles não estão cobrando nada.
Não,
de
nós acabamos.
É que fica gravado, secretário, por isso.
Nós acabamos definindo, né? Por exemplo, atualmente, aquela empresa do. Cover. É uma empresa tecnológica?
Sim.
É.
Ligada à automação.
É. Então, quer dizer, ela pode legalmente estabelecer isso.
Sim.
Não precisa criar um corredor.
Mas é o que eu estava falando. Não precisa criar. O zoneamento já permite essas atividades. Mas aí tu cria um conceito para...
Só para fazer o investimento.
Não, por questão de conceito para tu colocar a cidade de Lajado como uma cidade que está olhando para isso.
Eu quero dizer que atualmente, assim como
ela pode... Eu estou dizendo, se tu tirar essa sessão, entra uma emenda dizendo assim, ah, exclui essa sessão no meu dia do Parque Tecnológico. Tá bom, não muda nada.
Não, muda. Mas eu entendo que é a motivação que a gente
isso,
vai ter.
Isso, tu criar... Opa, ela está olhando isso. Ah, como eu tenho não ter. Outra cidade já fizeram, chamar a atenção de mim.
Ok.
Se tu pegasse lá o Porto Digital em Recife, o zoneamento que tem no portal permite fazer tudo que eles têm lá. Mas eles criaram um parque assim, urbano para poder dizer assim, ó, meu, se tu tem uma empresa de tecnologia, é aqui que tu tem que vir, porque daí vai estar colocado no ecossistema. Sim, esse é o nosso objetivo. É isso aí.
Nós temos que lembrar sempre que essa zona ali tem previsão de alargamento também, né?
Sim, alargamento de sistema de área.
Ela era uma via de 30 metros.
Eu vou dizer, o secretário da Inovação e Tecnologia do Estado já fala como case com a rota de inovação de Lajeado. Assim, já está. Porque tá, é uma coisa.
Não, é um consenso e um pensamento de toda a comunidade.
É um conceito moderno, um conceito que.
Já tem algumas ações.
Até a
já tem ações.
Eu estava faltando iluminação na rua lá. Ah, tá tudo certo. Vai ser uma inovação também.
Iluminação? Tem várias questões.
Enfim. Gente, eu agradeço a presença de vocês e com certeza a gente vem com a ideia de construir um plano um pouco mais claro, melhorado em relação àquilo que está vendo. Sem mais. Solicitando sempre a presença de Deus nos nossos corações, desejo a todos uma boa semana e declaro encerrada a reunião das comissões.
Nem está aprovado.
Eu acho que o não. Porque para saber qual é a.